Agora são 11 horas e 39 minutos e nós sabemos que a Associação Comercial e Empresarial de Maringá, junto com o CODEM, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico, enviou um documento à Prefeitura Municipal com uma série de orientações para que se possa reduzir a contaminação em relação à Covid-19, ter um monitoramento melhor da população em relação à Covid. A cidade sofre. A questão da saúde talvez seja a questão mais preocupante. Maringá se destaca no interior com o número de mortos. Eu estou aqui com o presidente da CIM, Michel Felipe. Michel, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, caro ouvinte da Rádio CBN. É um prazer estar com vocês hoje.
Michel, a associação tem aí o documento que ela assinou em conjunto com o CODEM. Existe essa luta constante para que a gente tenha essa fase mais difícil da pandemia superada. Como é que a associação está agindo? Quais as expectativas daquele documento que vocês enviaram de ser adotado pela Prefeitura? Como é que está essa relação com o Poder Público Municipal?
Esse documento foi assinado pela CIM, pelo CODEM, foi resultado de um trabalho extenso da Câmara Técnica de Saúde do CODEM, de mais de um grupo que nós temos também de acompanhamento do Covid na nossa cidade. Esse grupo ele tem um embasamento técnico muito forte, temos infectologistas participando, médicos de outras áreas também participando, de forma que a gente conseguiu ter um compilado de algumas sugestões que deram certo em outras cidades, e que consideramos que são importantes para nós combatermos o avanço do Covid na nossa cidade e também diminuirmos a taxa de letalidade desse vírus. Então, dentro da principal medida que a gente considera assim, o passo inicial de tudo é a testagem. Nós tínhamos na segunda-feira mais de 2.600 testes pendentes de avaliação pelo LEPAC, né, em Curitiba. E, ou seja, tinham 2.600 pessoas sem saber se estavam ou não com Covid naquele momento. Será que essas pessoas estavam de fato isoladas em casa durante esse período? Ou elas não sabem se estão com Covid, ou é só um resfriado, uma dor de garganta, e aí começa a sair na rua e, na verdade, estão com Covid e estão transmitidos para terceiros. Outro fator que é impactante, o tratamento. Se a pessoa não sabe se está com Covid, como é que ela vai se tratar? Qual é o medicamento mais adequado a ser utilizado? Vai esperar 4, 5 dias para verificar se o sintoma evolui ou não, e nós temos percebido que nessa nova cepa, a evolução do quadro do paciente tem sido muito rápida, né? Em 2, 3 dias a pessoa às vezes estava bem, mas ela já acaba tendo que ser hospitalizada, o que sobrecarrega a nossa rede hospitalar, seja no todo, né? Nós vemos que a rede hospitalar está bastante sobrecarregada e que talvez pudesse ser evitado com o tratamento imediato. A gente até tira esse termo, né, para tratamento precoce, para tratamento imediato, para poder não ter hoje tem muito polêmica essa questão, que não importa para a gente o medicamento, o médico que sabe qual é o medicamento mais adequado para aquele paciente que deva ser utilizado. Em cada caso é um caso. Mas é importante que seja tratado de imediato aquele paciente. Não espere 4, 5 dias para ter algum tratamento. Aí já evoluiu, já está com 40%, 50% do pulmão tomado, aí o cara já tem que ser internado. Ou seja, temos que começar a tratar o paciente já no início dos sintomas. E para isso tem que saber se ele está ou não com Covid.
É por isso que vocês defendem o documento, isso é uma coisa bem enfática, né? O doutor Érico, que conversou com a gente aqui na CBN, foi bastante enfático nisso. Aquela ideia de monitorar significa teste. Fazer teste na população e poder saber antes de você ter que tomar uma ação de colocar uma pessoa ser internada, também se tiver que fazer isolamento. Qual que é o impacto que isso poderia ter, por exemplo, nas atividades econômicas? Porque, de certa forma, a gente está vivendo uma situação muito complicada em alguns setores.
Exatamente, porque na hora que você faz o teste imediato, aí você já sabe se aquela pessoa tem ou não tem Covid. Se ela tiver Covid, essa pessoa tem que ser isolada, e realmente isolada, ela não pode sair de casa para nada. Inclusive, os medicamentos dela deveriam ser entregues na residência dela. Ela não pode sair para buscar medicamentos. Se ela sair, ela está gerando risco para terceiros. Ela só poderia sair realmente para ir no hospital ou para ter um atendimento médico específico. E aí, para isso, a telemedicina é extremamente importante, com um acompanhamento diário. Então, você testou, deu positivo, isola esse paciente, começa a tratar ele imediatamente com a medicação adequada que o médico determinar e com acompanhamento diário, seja pelo médico, ou de repente com algum convênio com as universidades que tem os cursos de medicina com os estudantes dos últimos anos, para poder ir acompanhando o quadro desse paciente dia a dia. O monitoramento não pode ser a cada 3, 4 dias, tem que ser diário, para poder identificar se tem que mudar a medicação, se não tem que mudar de medicação, ter acompanhamentos com os raios-x, né, com as tomografias de pulmão, para poder verificar se está tendo alguma complicação ou sintoma pulmonar, ou seja, ali está aquelas relações que o grupo médico do nosso grupo acabou recomendando, que são fundamentais para você ter o acompanhamento adequado. E com isso, você isola as pessoas que estão de fato doentes, e não isolar todo mundo na nossa comunidade, na nossa sociedade. Então acaba que o impacto socioeconômico é extremamente importante, que quando você isola o doente, ele não transmite para terceiros. E quando você para tudo, você não está isolando só o doente, você está isolando todo mundo. E aí acaba que aquele doente tem até mais gente dentro de casa, e aí transmitindo para mais gente da família, ou seja, até acaba eventualmente tendo até aumento do número de casos, como a gente viu que ocorreu, né? A gente pega o quadro estatístico do período do lockdown e pegar o nosso número de casos, durante o período do lockdown especificamente, inclusive, subiram o número de casos. Então, você verifica que essa correlação ela acaba sendo muito complicada. E no próprio documento a gente aborda isso também, porque quando você tem 2.600 casos sem saber o resultado, você perdeu qualquer capacidade de análise estatística, de fato e concreta. Porque você não sabe, da noite para o dia, podem vir 2.600 infectados ou 2.600 não infectados. Como isso aí vai impactar nos números diários? Aí você não consegue monitorar que tipo de ação está dando resultado efetivo ou não. Um outro pedido nosso ali era que os dados fossem disponibilizados dia a dia do final de semana e não fossem acumulados. E quando você faz uma análise estatística de longo prazo, a análise diária é extremamente importante. Então essas são algumas medidas que nós sugestionamos para contribuir com a nossa cidade, com o poder público. Inclusive ontem eu vi que o nosso município fez um convênio com a UEM para que tivessem 200 testes sendo realizados já de imediato, acho que em uma hora, o mesmo dia já sai o resultado do exame. Isso é fundamental. Talvez a gente tenha que buscar um aumento dessa capacidade dentro dos testes diários. Talvez seja até por isso que na hora que você compara Maringá e Londrina, Maringá tinha mais de 2.600 testes pendentes na segunda-feira, Londrina tinha um pouco mais de 200 testes pendentes no EPAC em Curitiba. Provavelmente eles já têm uma parceria com a UEL que já fazia um volume no laboratório local com resultado imediato. Então isso é bastante importante, que medidas como essa sejam ampliadas para a gente poder ter a tratativa adequada.
E já para fechar nossa conversa, qual é o tamanho da ajuda da iniciativa privada no combate à Covid? Como é que vocês estão agindo para tentar apoiar o poder público? Porque uma outra questão que eu tenho visto muito em redes sociais, onde você tem alguns setores da economia, algumas vezes que eu participo no WhatsApp, de gente falando assim, pô, a gente tem que comprar a vacina, as empresas têm que se associar e comprar a vacina, a gente faz uma doação da parte, vamos atrás da vacina. Isso é ideia cogitável? A ideia de que você tem empresas, comprar vacina para os funcionários, fazer doação de uma parte, como é que você avalia isso?
Então seriam ali três perguntas. Uma, da contribuição da sociedade civil, do empresariado para o combate à pandemia, nós já investimos mais de 3 milhões de reais em equipamentos. Né? No ano passado foram 10 respiradores, 10 monitores, oxímetros, camas hospitalares, equipamentos de suporte para UTI, cufômetro, medidores de sinais vitais, 50 mil máscaras distribuídas para a população, 20 mil máscaras N95 distribuídas para os hospitais públicos da nossa cidade, inclusive para a região da MUSEP também, essas máscaras utilizadas, EPIs para a área médica, que é importantíssimo, principalmente na área de saúde que lida direto no combate do Covid. Campanhas de conscientização nós fizemos, seja peças publicitárias, vídeos, campanhas do uso de máscaras. Fizemos campanhas para incentivar o comércio local, para as pessoas passarem a valorizar o local, o comércio da nossa cidade, para poder gerar negócios aqui, manter os empregos da nossa cidade. Fizemos campanhas virtual para poder as empresas locais terem a sua loja virtual. Nesse ano, nós já fizemos locação de equipamentos no Hospital Municipal em janeiro, eles nos solicitaram. Fizemos doação há uns 10 dias atrás, aproximadamente, mais 6 respiradores para o Hospital Municipal também. Fizemos campanha de conscientização do Covid, já vemos fazendo já de uns 45 dias para cá, com investimento em mídia para isso, fizemos vídeos para isso. E nós tivemos aí também um trabalho muito forte nessa parte de planejamento estratégico. Então, no ano passado, com levantamento de dados de deslocamento das pessoas por segmento, por horário, por região da cidade, para a gente poder ter abertura das atividades. A gente foi um trabalho técnico muito grande, municiando o município para que ele pudesse fazer as aberturas que a gente vinha pleiteando. Nesse ano também fizemos esse trabalho dos ofícios para poder abertura das atividades, como também diferimento dos impostos. Nós fizemos esse pedido tanto para o governo municipal, estadual quanto federal. Municipal, eles já fizeram essa medida já alguns dias atrás. Ontem saiu uma medida por parte do governo federal para as empresas do Simples, e que aí o secretário estadual de Fazenda também já estão alinhados, onde vai ter uma postergação no pagamento dos tributos das empresas vinculadas ao Simples. Para os deputados federais e estaduais, em relação à vacina para a nossa cidade, que ela estava um pouco atrás de outras regiões. E em relação à vacina, inclusive, a Ação Comercial ela está buscando uma autorização judicial para que os empresários possam comprar a vacina para os seus colaboradores e, dessa maneira, a gente acelerar a vacinação na nossa cidade. Porque, com isso, a gente consegue trazer um volume grande de vacina para o nosso município e efetivamente conseguir passar para essa etapa, que nós sabemos que somente a vacina vai realmente passar em definitivo por essa questão dessa pandemia.
Michel, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
E o senhor que agradece a oportunidade, estamos sempre à disposição.
Conversei com o Michel Felipe, presidente da SIM, Associação Comercial e Empresarial de Maringá, falamos um pouco sobre esse momento da pandemia, as ações que a entidade tomou, documento enviado à prefeitura para apoiar monitoramento, controle maior das pessoas contaminadas, e também as atitudes, as ações que o poder, a economia privada tem feito para colaborar com o poder público para o tratamento e contenção da pandemia.